do cara, tem um negócio que me agride. Pode parecer uma bobagem, mas me agride muito. É uma frase assim, o não eu já tenho. Isso é uma agressão pra mim. É assim, ó, o não eu já tenho. Então eu vou pedir 300 mil reais a ele. O não eu já tenho. Cara, tem uma menina bonita ali. O não, eu vou pedir pra ela transar comigo, pra afinal, o não eu já tenho. É, eu vou pedir pro cara me dar um curso dele. O não eu já tenho.
Faz sentido.
Cara, isso me agride. Cara, por que você primeiro não chega pra dar pro ser humano, agregar na vida dele e depois compartilhar? Porque esse negócio assim, um não já tenho, então eu vou me aproveitar da pessoa.
Vou pedir pra todo mundo.
Vou pedir pra todo mundo, porque afinal de contas, o não eu já tenho. Pra mim isso é uma agressão moral.
Humildade intelectual é talvez um dos grandes superpoderes que a gente tem hoje, porque é muito fácil hoje, com a visibilidade que o mundo tem e ele proporciona, a gente sentar em cima da razão. Né? Eu brinco que tem algumas pessoas que eu falo assim, você nunca vai passar frio, porque você está sempre coberto de razão. Né? E o mundo está cheio dessas pessoas.
Cheio.
Mas eu vou te falar um momento da minha vida assim que eu fiquei muito feliz, que foi um momento onde eu senti o sucesso. Pô, eu já tinha ganhado algum dinheiro, eu já tinha comprado um carro, já tinha comprado um relógio, já tinha comprado um apartamento. Eu já tinha sido reconhecido, eu já tinha saído na Forbes, eu tinha tido vários eventos que tangibilizavam o sucesso. Mas eu lembro do dia, eu estava no escritório da Vetex, a gente tinha feito um round de investimento. Eu tinha optado por não vender nada e por colocar grana. Então eu estava numa posição de aumentar a minha posição na empresa, gastar dinheiro.
Aumentar o percentual dele.
Na época eu lembro até, para mim, foi irrelevante até, eu botei 200 mil dólares. Então eu estava tipo, caraca, tomei um risco. Tá? E a outra pessoa do outro lado, que tinha 3 vezes mais tempo de empresa que eu, estava num outro momento, um momento de vender, um momento de botar dinheiro no banco, de abrir a conta lá e tá cheio de dígito. Eu fiquei feliz por ela. E eu lembro da chave virando que eu falei assim, cara, porra, não existe nada que fale mais do sucesso do que você ser feliz com o sucesso dos outros.
Uau!
Aquilo pra mim foi muito marcante. Você vibrar pelo sucesso dos outros, você entrar na casa de alguém e falar, cara, parabéns, bicho. Porra, que casa animal. E não o tipo, porra, ainda vou morar numa dessa. Porra, eu quero isso aqui. Não é sobre se inspirar nos outros. É sobre vibrar pelos outros. Isso é um exercício
de sucesso
que eu recomendo a todos fazer, porque eu, Alfredo, considero esse o verdadeiro sucesso. Sabe? Eu realmente olhar e saber vibrar pelo sucesso que os outros. E não tentar me inspirar diretamente no sucesso do cara, sabe?
Uhum. Eu trabalho com neurociência, muito. Eu trabalho com física quântica, muito. Eu trabalho com comportamento humano, muito. Estou agora no meu pós-doutorado em desempenho e performance humana nos Estados Unidos. E tem trabalho científico que diz o seguinte. A pessoa que aplaude o sucesso alheio atrai aquilo para ela. Quando eu vejo o teu sucesso, como você está estourado, como você está hypado, o resultado, o legado que você está deixando, tão jovem, a maturidade que você tem, pessoal, profissional, caráter, o que as pessoas falam de você, onde você está chegando, eu sei que ainda vai chegar muito mais alto, e eu aplaudo isso em você, eu estou atraindo isso para mim. Agora, se eu sentir inveja do cara, a mente humana, ela sempre afastará de mim o motivo pelo qual eu sinto inveja, o desconforto.
E a inspiração, às vezes, ela é uma inveja.
É,
tem que tomar cuidado.
Eu quero pra mim.
Você fala assim, não, me inspiro no fulano. Não, você quer ser o cara.
É.
Você não quer achar o seu caminho. Você quer ser o cara. Você quer ter o que o cara tem. Você quer poder comprar aquilo. Então tem que
deixa eu aprender com ele. Deixa eu aprender com ele. E tem pessoas que não falam, nem deixa eu aprender. Deixa eu sugar dele, cara. Que coisa mais cruel. Deixa eu sugar dele. É vampiro? Sanguessuga? Deixa eu beber da fonte dele, cara, que tal compartilhar primeiro, celebrar primeiro, agregar valor na vida do cara? Tem um negócio que me agride, pode parecer uma bobagem, mas me agride muito. É uma frase assim, o não eu já tenho. Isso é uma agressão pra mim. É assim, ó, o não eu já tenho, então eu vou pedir 300 mil reais a ele. O não eu já tenho. Cara, tem uma menina bonita ali, o não, eu vou pedir pra ela transar comigo, afinal, o não eu já tenho. É, eu vou pedir pro cara me dar um curso dele. O não eu já tenho.
Faz sentido.
Cara, isso me agride. Cara, por que você primeiro não chega para dar para o ser humano, agregar na vida dele e depois compartilhar? Porque esse negócio assim, um não já tem, então eu vou me aproveitar da pessoa.
Vou pedir para todo mundo.
Vou pedir para todo, porque afinal de contas, o não eu já tenho. Para mim isso é uma agressão moral, cara.
Faz sentido isso aí. Nunca
porque eu só vi as pessoas...
O ser humano é que deu significado para as palavras.
Isso. Porque todas as pessoas que eu vi usando de forma imoral. O cara já chegou para mim e disse, Paulo, o não eu já tenho. Você deixa eu subir no seu palco? Como assim? O não eu já tenho. É. Eu disse, não. Não, obrigado. Valeu. Aí eu disse, Paulo, você faz o prefácio para mim, do meu livro? Eu disse, quem é você?
É quase meio que uma muleta, uma desculpa, para poder pedir algo mais rápido.
Imoral.
Sem antes criar alguma empatia ou conexão. Um
vínculo, agregar valor na vida da pessoa, ser importante para a pessoa. Então, todas as pessoas que eu vi usando essa frase, foi de forma imoral, querendo uma relação que não é ganha-ganha. O que é moral para mim é uma relação ganha-ganha. Isso é moral para mim. Se eu tô com você, cara, eu quero que você ganhe comigo. E eu quero, eu sei que eu também posso e vou ganhar eticamente com você numa proporção muito parecida. Isso é uma relação moral.
Relacionamento virou um grande desafio, né? Porque a gente claramente pode concordar que as relações são rasas hoje.
Tudo é raso.
Hoje... Quantas vezes eu não pego, às vezes, até com a minha própria esposa, mas não curtir uma foto se torna um problema. Pô, fiz um stories e eu vi que você não viu. Quantos amigos... Então, é um desafio muito grande hoje encontrar uma relação com maior profundidade, assim, com mais conexão, com mais compartilhamento. Eu acho que hoje se fala muito em troca de valores, mas e compartilhamento de valores?
Uau.
Sabe? Como é que a gente compartilha?
Tempo. Precisa de tempo e profundidade. Para compartilhar, você precisa de tempo e profundidade. Exato. Precisa de intimidade.
Porque essa coisa de troca, 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 a gente acaba indo para um caminho muito comercial. Que isso é comercial? É. Ah, eu te dou a castanha, você me dá um amendoim? Pô, eu te dou o chá, você me dá água?
Rápido.
Mas, pô, vamos beber junto o chá aqui? Uhum. Precisa de intimidade. É isso. Intimidade só vem com o tempo. Então, acho que tem um pouco dessa outra forma, que é de você compartilhar valores e não só tentar trocar valores.
Eu tenho no Método CIS, meu curso de inteligência emocional, as pessoas se chocam quando eu digo, cara, você tem que sair da superficialidade. Você está na superficialidade. As pessoas, como? Você segue quantas pessoas? Elas nem sabem quanto seguem. Quanto tempo você passa no Instagram? Aí, por que você está no Instagram? Aí muitos sabem, não, porque tem muitas pessoas boas, eu estou aprendendo com elas. Amigo, deixa eu te dizer, você paga quanto para estar no Instagram? Quanto? Quanto para você estar no YouTube? Não pago nada. Então, entende, aonde você não está pagando nada, você é o produto que está sendo vendido. O Instagram é um curral, enche de vaca e vai vendendo a vaca. No caso, vendendo a sua atenção. Então, se você quer viver, quer progredir em rios... Não vai. No feed, não vai. Em stories, não vai progredir. O Instagram ele serve para selecionar pessoas. Quem é a pessoa que pode agregar na minha vida? Quem é a pessoa que tem profundidade? Quem é a pessoa que tem os meus valores? Quem é a pessoa que pode agregar ao longo do tempo? Ah, esse. Então, pegou? Pegou. São três pessoas? São em qual área? Financeira? Profissional? Vendas? Pô, cara, o Alfredo é top em vendas. Gestão. Segue o Alfredo. Agora entende... O Alfredo tem o Instagram dele para mostrar para você um caminho, mostrar que existe um caminho. Mas quer aprender dele? Quer aprender mais? Vai para o curso dele, sai da superfície e vai para o fundo, porque senão você vai continuar sendo uma vaca no curral. É dura a fala. Você vai ser uma daquelas pessoas que mudaram a novela, que antes via da Globo e tal, para o Instagram.
Mas quer ver um exercício para a galera fazer? Vai lá no teu perfil e rola o feed. Se você não usa o feed do teu Instagram, significa que você segue pessoas que não te interessam mais.
Explica melhor.
Quando você segue o feed do Instagram, quando você abre o teu Instagram e você vê o feed, o que as pessoas normalmente fazem? Elas já vêm aqui pro stories, que são as pessoas que você mais se relaciona. Começa a olhar o quantas pessoas você vai vendo no feed.
Ah.
Porque se você realmente tem um feed legal, você vai gastar mais tempo no feed do que em outro lugar.
Sim.
Agora, se você segue gente pra cacete...
Você não tem tempo para isso.
você vai achar o teu feed, tipo, ah, puta, o meu feed é uma bagunça.
E pior quando é só no TikTok, né? Nem acabou de ver o vídeo, vai, tá vendo o vídeo e vai, vai. E isso é uma estrutura dopaminérgica, de vício.
Eu, por exemplo, tenho esse problema com o TikTok. TikTok é um negócio... Acho que a gente tá aqui pra trocar essa ideia, pra mostrar vulnerabilidade também, não é? Claro. Cara, TikTok é um negócio que eu começo a ver, e o algoritmo é muito inteligente, então eu começo a ver sobre o universo, que eu gosto. Cara, começa a entregar mais e mais e mais e mais conteúdo do universo, e aí quando eu vejo, eu tô raso, porque eu não tô nem aguentando ver o vídeo todo. Eu tô no dedinho querendo ver mais, 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 mais. Então eu vou só pegando informação. A gente hoje, eu falo isso pros nossos alunos, cuidado, porque as empresas têm treinado as pessoas com obesidade intelectual.
Isso.
As empresas têm passado informação, informação, informação. Se você não transformar informação em conhecimento...
E o conhecimento em ação
e
prática...
E habilidade, esquece. Você é um obeso intelectual. Você é aquele cara que sabe tudo, mas não consegue fazer nada. Sabe aquele momento que você está cheio de ideias, você abre uma folha em branco, uma apresentação, e não consegue passar o que você tem para apresentação? Não adianta nada você ser um gênio se você não souber... passar aquele conteúdo, aquele conhecimento para um slide.
E olha, você vai entender agora. A dopamina é um hormônio bom, que ela tem fluxo e contrafluxo. No fluxo dela tradicional, é a busca. Paulo, o que é a dopamina? Que vício é esse da dopamina? Diz que é o vício do prazer. Não é. É o vício da motivação. Não é. O que é que a dopamina faz? A dopamina é a química cerebral que te faz buscar a possibilidade positiva futura. Então, quando você está o cara no caça-níqueis, pô, eu estava em Las Vegas agora, e cheguei lá de manhã, né? Saindo do hotel de manhã, tinha um cara lá, muito acima do peso, cheio de copo de bebida, um enfiado no outro, fumando, fazendo assim, ó, cansado. Amigo, eu cheguei à noite, o cara estava lá. Eu saí de manhã, à noite o cara estava. E depois eu fui entender que o cara... Aqueles copos fiados, ele já tinha vindo, era 24 horas ali. Viciado. Paulo, viciado em quê? Ele acha que ele vai ganhar no caça-níqueis? Não, ele sabe que não. Mas por que ele fica puxando aquela alavanca? É o vício da dopamina. É a perspectiva da possibilidade positiva futura. Ele puxa assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A mesma coisa do TikTok. Quando você baixa um vídeo, será que o próximo é melhor? Aí você está vendo o vídeo. Já, será que o próximo é melhor? Aí passa o outro. Nem acabou primeiro. E passa o outro. Perfeito. E passa o outro. E a dopamina vai tomando conta. Cara, eu tirei o TikTok uma vez, eu passei 20 minutos com a calça no joelho, com a meu joelho na mesa de cabeceira da minha cama. Você pode imaginar a cena? Eu com a calça no joelho, tava tirando a roupa, parei de tirar a roupa, botei o joelho na cabeceira. 30 minutos depois, a Camila veio com muita morte. Vou te resgatar. E com um caminho, deu um beijo e tirou o celular da minha mão. Ai, fui liberto. Naquele dia eu tirei o TikTok. Naquele dia eu tirei o TikTok. Eu vi o quão viciado, eu sabia que era. Mas a dopamina é louca. É louca. Você quer saber o que é o próximo vídeo? E se o vídeo ficar... Não é vídeo ruim, olha só. E quando é que o cara passa o próximo vídeo antes de acabar o que tá vendo? Não é quando o vídeo tá ruim, é quando se tornou previsível. Ficou previsível? Pode ser um vídeo ótimo. Já passou. Será que o próximo é melhor? E olha o que eu vou dizer. A dopamina em mulheres e homens, do fluxo primeiro, torna eles adúlteros. Estimula o adultério. É a mesma coisa. Aquela mulher tem um cara, o cara tem uma mulher, mas a dopamina está lá e olha para uma mulher e diz, será que esse homem vai ser mais, me proteger melhor do que o meu? Será que esse homem vai reproduzir, ser um reprodutor melhor do que eu? É um processo instintivo, mental. E quem está dizendo isso é a ciência, tá? É químico. Então a pessoa começa a olhar para outros homens, a mulher olha para outros homens, será que esse é melhor que o meu? O homem começa a olhar para outras mulheres, será que é melhor que o meu?
Como é que seria
isso? Se imaginando, porque a pessoa quer progredir, quer procriar. A mente humana quer progredir e procriar. Será que é melhor do que o meu? Será que é melhor do que a minha? Aí, meu amigo, a dopamina toma conta. E se você não tomar cuidado, você cai e se torna dependente dela.
E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson. Como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.